Senhor presidente, senador Dário Berg, aliás, senadora Rosa de Freitas, senador Garibaldi, senador Wellington, o senador Dário Berg tem gostado de presidir ultimamente o Senado Federal. Ontem ele estava aqui, teve um bom tempo na tribuna, agora está aqui de novo, mas isso é bom, isso é muito bom. A Rosa também já foi vice-presidente da Câmara dos Deputados, de vez em quando preside aqui a sessão do Senado Federal. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores, o que me traz à tribuna nesta noite, senhor presidente, é para comentar uma matéria que saiu na Folha de São Paulo recentemente sobre a ferrovia transoceânica. Está aqui o mapa. E, coincidentemente, eu fui o relator do Plano Ferroviário Nacional, que traçou toda a malha ferroviária brasileira. E, entre elas, esta ferrovia que sai do Porto de Açu, no Rio de Janeiro, passa por Corinto, Uruaçu, já no estado de Goiás, Lucas do Rio Verde, estado do Mato Grosso, Porto Velho, e vai à divisa do Acre com o Peru e chega nos portos do Oceano Pacífico. Uma ferrovia importantíssima para o nosso país. A Folha de São Paulo diz o seguinte: China, Brasil e Peru preparam acordo preliminar para construir uma mega ferrovia que ligaria os dois países sul-americanos, criando um corredor de trilhos entre o Atlântico e o Pacífico. A obra é estimada em 30 bilhões. A Folha apurou que o governo brasileiro incluirá trechos da ferrovia transoceânica no plano de investimentos que a presidente Dilma Rousseff irá anunciar em junho, portanto, daqui a alguns dias. Na semana que vem, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, desembarca em Brasília para fechar parcerias com o Palácio do Planalto. A ideia é que empresas do país asiático participem dos futuros leilões para levar alguns dos trechos do pacote de ferrovias. Ministros e técnicos da Esplanada afirmam que a negociação estão avançadas no trecho Campinorte, Mato Grosso, que liga Goiás a Lucas do Rio Verde, Cinturão Brasileiro do Agronegócio, o Mato Grosso, né? Cinturão Brasileiro do Agronegócio, por onde passa a maior parte da produção nacional de grãos. Há trechos brasileiros que já haviam sido lançados no programa de concessões do governo federal de 2012, mas até hoje ainda não foram licitados. Deverão sair do papel agora, senador Wellington Fagundes. Pelo desenho original, a transoceânica inicia no Rio de Janeiro, passa por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, e de lá segue para o Peru, aquele traçado que eu mostrei no mapa ainda há pouco. A construção de um empreendimento que mudaria o mapa do sistema logístico internacional encontra fortes ressalvas pelo alto custo de construção para cortar a Cordilheira dos Andes. Mas essa ferrovia deverá passar por um boqueirão na divisa do Brasil com o Acre, que não é muito íngreme, não é muito alto. Então, por isso, o preço também não vai ser tão alto e será certamente bancado pela iniciativa privada, já que é uma ferrovia que vai ter alta viabilidade de mercado. Soja mais competitivo. Já entusiastas do projeto, entre eles a presidente da República, argumentam que o trecho entre os dois países abriria uma saída para os produtos brasileiros pelo Pacífico, tornando-os mais competitivos. A soja brasileira, por exemplo, tem dois caminhos para chegar à China: os portos de Santos e Belém, Santos, São Paulo e Belém, no Pará, e, inclusive, Porto Velho e Rondônia também, que tem 3 terminais graneleiros. No primeiro, são 30 dias de viagem pelo Atlântico. No segundo, saindo de Belém, via Canal do Panamá, são 35 dias. Uma viagem do Peru à China leva prazo semelhante. A grande diferença aí está no tempo entre a região produtora, Mato Grosso e Rondônia. Eu estou acrescentando Rondônia, a folha aqui só fala do Mato Grosso, que é o maior produtor de soja, mas eu acrescento Rondônia, que já está produzindo também muita soja no sul do estado. E o Porto, entre o Mato Grosso, Rondônia e o Porto. A China depende dos produtos agrícolas brasileiros, mas quer uma alternativa ao Canal do Panamá, sob influência dos Estados Unidos da América. Nós sabemos que a China já é uma superpotência e certamente quer essa saída estratégica pelo Oceano Pacífico. A necessidade de uma rota concorrente acabou elevando o interesse pelo pacote de concessões para ferrovias do governo federal. Em novembro, Brasil, China e Peru, já haviam assinado um memorando de entendimento nesse sentido. O objetivo agora é avançar um pouco mais e tentar fechar cronogramas para a realização de estudos técnicos. Em julho de 2014, a presidente Dilma e o líder chinês Xi Jinping ratificaram cooperação permitindo investimentos chineses em ferrovias brasileiras. A nova fase das concessões se dará por outorga onerosa, ganha a empresa que der o maior lance, ao contrário do sistema adotado em 2012. No desenho antigo, que quase não despertou interesse do setor privado, o Tesouro Nacional ajudava a bancar as iniciativas. Hoje, porém, não há recurso suficiente para isso, por isso a iniciativa privada terá que entrar de cabeça nesse projeto. Concedo com muito prazer uma parte ao nobre senador Wellington Fagundes.
Senador Raupe, esse assunto, inclusive, eu estaria abordando no meu pronunciamento, mas quero me lembrar aqui da viagem que fizemos à China, onde lá um dos assuntos daquela época, alguns 8, 10 anos atrás, estávamos com o diretor do BNDES, também o doutor Bernardo, que representava o governo federal naquela época na
faz
NTT.
Faz menos que isso, né? Faz uns 5 anos, 6 anos.
6 anos? 5, 6 anos, né? E nós estávamos lá, a comitiva brasileira de parlamentares, e Vossa Excelência era nosso líder. E um dos assuntos principais, senador Berger, que foi levado pelo governo brasileiro era o trem de alta velocidade ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. E lá, tanto eu como o senador Raupe, colocamos essa ideia da transcontinental. E olha, foi incrível. Todos os chineses, e lá foi uma visita oficial, onde estávamos lá também com representantes do governo, inclusive um ex-embaixador aqui no Brasil, e todo o interesse já naquela época era exatamente por essa ferrovia, a transcontinental. E agora esperamos que com esse anúncio, inclusive tivemos com o ministro Mercadante a semana passada, ele nos mostrava o estudo que já foi realizado pelo governo chinês, pelas empresas chinesas, com apoio do governo chinês, e já anunciava a presença do primeiro-ministro, que estará aqui no dia 19. Dia 19, inclusive, às 16h30, o nosso presidente Renan Calheiros já convidou aqui todos os parlamentares para fazer essa recepção oficial ao primeiro-ministro Lin Keqiang, né, que vai estar aqui, também aqui nesta casa. E eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência também, porque foi o relator dessa matéria aqui. E então hoje nós já temos essa possibilidade, porque também houve esse trabalho. E isso é extremamente importante para o Brasil. Como Vossa Excelência colocou aí na matéria da Folha de São Paulo, há, claro, uma preocupação da dependência única do Canal do Panamá. E isso é estratégico, principalmente para a China, que hoje é o maior consumidor dos nossos produtos agrícolas, principalmente a soja brasileira, que e hoje nós temos uma balança comercial extremamente forte do agronegócio brasileiro, e claro, o meu estado, Mato Grosso, é responsável muito por isso, mas o estado de Rondônia, enfim, isso vai integrar toda a região centro-oeste e aumentar muito mais a capacidade de produção, já que em produtividade hoje nós temos, somos campeão mundial, nós conseguimos ter um alto índice de produtividade maior do que os Estados Unidos. Agora, claro, o nosso grande problema é exatamente a logística. E como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, tenho me empenhado muito nisso, durante esses anos, porque o meu estado, nós estamos no centro do Brasil, no centro da América do Sul, e sem dúvida nenhuma a perspectiva de uma construção de uma obra dessa gigantesca, que não é fácil, não vamos aqui também vender ilusões, né, senador Raup, mas eu penso que isso é estratégico para o Brasil, é estratégico para o Peru, e como foi mostrado nos estudos, realmente vai transpor a Cordilheira dos Andes num ponto mais estreito. Então, esses estudos já foram feitos, e segundo o ministro Mercadante, já foi apresentada a viabilidade econômica desse projeto. Inclusive, com a vinda do primeiro-ministro, já está aí a possibilidade de anúncio de investimento de mais de 50 bilhões no Brasil, inclusive com investimentos também até no nosso, na Caixa Econômica. Isso vai permitir com que a gente tenha também mais a continuidade do Minha Casa Minha Vida. Então, senador Raup, Vossa Excelência, que é um dos grandes líderes aqui nesta casa, que tem lutado tanto porque essa integração Mato Grosso, Rondônia e outros trabalhos estão sendo feitos, inclusive também pelo próprio líder do nosso partido, o senador Blairo Maggi, nas alternativas da ligação também através do Porto de Miritituba, também de Porto Velho, enfim, alternativas que o mais importante para nós é exatamente melhorar essa logística. A BR-163, a BR-364, a 174, que a gente tem lutado junto aqui, é fundamental para que a gente possa responder em produção. Senador Berg, Vossa Excelência, que é também lá do Sul, sabe, né, que esta região nossa abriu espaço para os sulistas, né, e sem dúvida nenhuma os sulistas foram extremamente importantes para fazer com que o Cerrado, que praticamente não valia nada, hoje pudesse transformar numa região de produção com esses altos índices. Então, quero aqui parabenizá-lo, senador Raup, porque com a sua liderança, né, haveremos de conseguir fazer com que esse projeto seja realmente realidade para o Brasil. E os investimentos na nossa região, sem dúvida nenhuma, um real que o governo federal aplica multiplica por 10 rapidamente. Então, essa luta é uma luta nossa de há muito tempo, mas principalmente sobre a liderança de Vossa Excelência, que tem aqui não só experiência, mas uma influência muito grande aqui no Congresso Nacional.
Obrigado pela parte de Vossa Excelência, que com certeza vai enriquecer o meu pronunciamento. Vossa Excelência, com a experiência também de político já antigo como nós, já vem da Câmara dos Deputados de vários mandatos e que já participou de várias
expedições. Tem que fazer justiça também à deputada Marinha Raup.
Deputada Marinha Raup.
Que é uma grande lutadora. Todas as discussões nesse assunto, enquanto eu estava lá na Câmara dos Deputados com ela, eu quero registrar que a deputada Marinha Raup, assim, ela é uma liderança também que não está na sombra do senador Raup. Ela realmente é uma lutadora competente, por isso ela está, já me parece que no sexto mandato como deputada federal, mas também se quiser ser candidata a senadora nessa eleição, sem dúvida nenhuma, também seria senadora eleita, dada a sua liderança.
Obrigado, senador Hélio Fagundes. Vossa Excelência, como falava, que tem uma experiência vasta na política nacional, esteve com a gente nessa viagem à China de 10 dias, percorrendo ferrovias, trens de alta velocidade, trens de carga, visitamos obras de ferrovia, como a ferrovia de Xangai a Pequim, de 1.300 quilômetros, que a China construiu em 3 anos. 1.300 quilômetros de trem de alta velocidade, foram construídos tudo, os trilhos, a ferrovia e os trens, os vagões, porque eles têm fábrica de trens também, de vagões, e nós visitamos a fábrica das composições dos trens, tudo de alta velocidade, tudo fabricado pela China. Barack Obama disse uma vez que a China está fazendo uma revolução na área de ferrovias que o mundo não conhece. E realmente a China hoje é o país que deve ter mais ferrovias de alta em quilometragem de trens de alta velocidade. Os trens de carga na China, nós visitamos aquela estação, eles passam a 200 por hora. Os nossos trens de carga aqui andam a 60, 70 por hora. Na China, os trens de carga andam a 200 km por hora. E andamos até de maglev, né? Aquele trem que anda sob levitação, flutua, né? Que flutua. Também foi uma experiência que a Alemanha fez na China, mas o que a China fez foi copiar, né, o projeto da Alemanha e desenvolver, e hoje faz tudo sozinho. Então, a China realmente é um exemplo para ser seguido. E o senador Hélio Fagundes, ao falar ali, gesticulando, né, derrubou um copo de água, né? Acho que essa água simboliza a ligação do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Como nós fizemos uma vez em Rondônia, quando era governador, levamos água do Rio Madeira para despejar no Oceano Pacífico, que era a ligação da rodovia, que hoje está pronta. Hoje está toda asfaltada de Rondônia, Mato Grosso, Rondônia, Acre, né, do Brasil, ao Oceano Pacífico. Essa rodovia já é uma realidade. No passado, nos chamavam de loucos. Quando Miguel de Souza, que foi um vice-governador de Rondônia, um deputado federal, eu que era governador, ele foi meu secretário, quando nós começamos a discutir, isso há quase 20 anos atrás, a rodovia do Pacífico, a rodovia bioceânica, que chamava também, muitos nos chamavam de loucos, que isso não ia acontecer nunca. Hoje, 17, 18 anos depois, a rodovia está pronta. E agora surge o projeto da ferrovia. Eu confesso que até pouco tempo, senador Wellington, eu trabalhava muito com o projeto do Mato Grosso a Porto Velho. Inclusive o Jorge Viana, que discursou ontem sobre esse assunto, ele sempre me disse assim, eu vou te ajudar a levar a ferrovia até Porto Velho, porque eu sei que depois de ela chegar em Porto Velho, nós vamos levar até o Acre e depois até o Oceano Pacífico. Isso era um sonho muito distante. Eu acreditava que isso podia demorar 20, 30 anos para chegar essa ferrovia ao Oceano Pacífico. Mas agora eu vejo que esse sonho está se encurtando um pouco mais. Ele vai se tornar realidade mais cedo. E com esses protocolos já assinados pela China, com essa visita do chefe do governo chinês no ano passado e agora com o primeiro-ministro da China, com certeza as coisas vão ser aceleradas e nós vamos ter uma ferrovia com muito menos tempo. Mas eu confesso que eu trabalho neste momento para levar o mais rápido possível a ferrovia até Porto Velho, porque de Mato Grosso, ali da região de Sapezal, até Porto Velho são 800 quilômetros. Isso dá para fazer em 4, 5 anos. E é um trecho altamente viável. E, num primeiro momento, começa a se exportar, como já estamos exportando, via caminhões, via carretas, pela rodovia, descarregando no porto de Porto Velho, com transbordo em Itacoatiara, indo também para todos os mercados do mundo, a exportação de soja. Mas, com a ferrovia, isso vai ser facilitado, né? O frete vai ficar mais barato e não vai tirar também o transporte dos caminhões, porque a tendência é aumentar a produção, como está aumentando muito em Rondônia. Rondônia já não produzia soja, hoje está produzindo muita soja. A tendência do Mato Grosso é produzir mais, né? Até o Acre vai começar a produzir soja também e algumas partes do Amazonas. Então, a produção de soja, a tendência é aumentar e o mundo precisa desse mercado, o mundo precisa desse produto. Então, eu estou muito feliz, encerro aqui minha fala, senhor presidente. Estou muito contente com as notícias alviçareiras, né, recentes agora da Folha de São Paulo e do governo brasileiro. E com essa visita semana que vem do primeiro-ministro chinês, nós vamos selar, né, esse acordo, esse entendimento para construir esse projeto que eu tive a honra de alguns anos atrás ser o relator do Plano Ferroviário Nacional, que está aqui no mapa hoje da Folha de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente.